Podcast Folha Notícias no ar, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Começa agora mais uma edição da Redação Integrada. Sou o jornalista Germano Rodrigues. Depois de 4 meses aguardando a aprovação do Senado, o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi aprovado por 47 votos a 32. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse que teria no Supremo um ministro terrivelmente evangélico. Ele assume o lugar do então ministro Marco Aurélio, que já se aposentou. Mas foi uma votação apertada. Para falar sobre essa votação, eu convidei a cientista política Priscila Lapa. Priscila Lapa, tudo bem com você?
Tudo bem, Germano, tudo jóia.
Priscila, parece que todo dia tem uma novidade, né? Ontem foi o dia parou para ver a aprovação finalmente do André Mendonça, que vai ocupar o cargo aí no Supremo Tribunal Federal como o mais novo ministro, né?
Sim, não é nada mais, nada menos do que um dos cargos mais importantes da República, né? Um cargo que requer todas as atenções, principalmente diante as últimas polêmicas, em que o Supremo ou se envolveu ativamente ou ele foi envolvido indiretamente pelo presidente da República, enfim, pelos seus apoiadores congressistas e tudo mais. Então, mais do que nunca, a população acompanha, segue, tenta, cria sua percepção sobre essa questão de como é que o Supremo se comporta, como deveria se comportar, os resultados que entrega para a sociedade e principalmente as pessoas opinando muito politicamente, né, sobre isso. A gente tem o desafio agora, e isso também ficou muito marcado no dia de ontem, reenquadrar esse discurso de que algum integrante do Supremo tem que ser ligado a algum segmento da sociedade. Uma coisa que a gente não pode ser ingênuo é achar que todos os membros da Suprema Corte, seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo, eles vão ser indivíduos completamente isentos, que eles vão se pautar única e exclusivamente pelo que está escrito na lei, até porque humanamente isso a gente sabe que é inviável, né? Mas, e obviamente, como atores sociais, eles são guiados por visões de mundo, por valores, por princípios. Agora, no momento em que eles assumem institucionalmente, é um papel institucional que assume, como qualquer um de nós. Quando a gente, por exemplo, é contratado por uma empresa, a gente tem os nossos valores, as nossas percepções, os nossos jeitos, mas quando a gente entra nessa empresa e a gente assina uma contratação, um contrato de trabalho, a gente absorve normas e comportamentos que aquela empresa espera de nós. Claro que no dia a dia, esse é o papel da gestão, é fazer esse equacionamento entre os comportamentos individuais e o que se espera, né, enquanto organização, e a mesma coisa é para o Supremo. Ele está assumindo ali um papel, né, e dentro desse papel espera-se um conjunto de comportamentos, independentemente de como ele seja criado a partir dos seus valores. Então, ele na sabatina, como forma de se viabilizar, ele fez várias movimentações que, inclusive, desagradaram algumas lideranças evangélicas, dizendo que ele nem parecia ser uma liderança ligada, né, alguém ligado aos evangélicos, porque em várias pautas, vários temas, que de propósito ele foi incitado a se pronunciar, ele mostrou uma certa neutralidade, não fez aquela defesa aguerrida que se esperaria de alguém que é orientado por esse grupo religioso. Por outro lado, e alguns disseram, não, isso foi uma estratégia só para ele chegar lá. Foi muito parecido, inclusive, com o que Bolsonaro disse na filiação dele ao PL. Quando questionaram ele sobre essa questão de ser um partido de centrão, ele disse, olha, eu estou procurando um lugar para viabilizar meu projeto, isso é uma passagem, isso é algo que eu vou usar para o projeto maior, que é defender o Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Então é mais ou menos isso, é como se fosse assim, não, ele usou essa estratégia para poder se viabilizar como ministro, mas uma vez que ele estiver lá, ele vai sim ser cobrado de que ele tenha esses posicionamentos por uma parcela da sociedade, né, de que ele tenha esse posicionamento concatenado com esses valores evangélicos, mas, por outro lado, a sociedade vai estar lá vigilante para dizer a ele, ó, esse não é o seu papel. Eu acho que isso vai ainda ser motivo de muitas observações, como acontece com o próprio Cássio Nunes, né, que foi o outro ministro indicado por Bolsonaro, e as pessoas acabam prestando muita atenção. E muitos momentos ele volta sozinho, ele fica meio isolado, como foi aquele caso lá da abertura dos templos religiosos, no período da pandemia e tudo mais, mas em muitas coisas ele já se normalizou, ele já se agregou a um determinado que a corte ela não é uníssona, né? Você percebe claramente. É um conjunto de grupos, né, que militam numa determinada. Por exemplo, tem um grupo que é entendido como mais antipolítica e, portanto, mais lavajatista, que costuma tomar decisões que ferem os interesses da classe política. Isso aí, por exemplo, falam que o ministro Luiz Fux, por exemplo, é um desses integrantes desse grupo. Por outro lado, tem o grupo dos que são mais lenientes, podemos dizer assim, com a classe política, que não tem essa linha mais dura. Então, vamos ver como é que o André vai se posicionar, porque existe também a lógica de sobrevivência institucional. Toda instituição tem seus ritos, tem sua distribuição interna de poder, e além de que ele vai precisar falar para a sociedade, ele vai precisar se posicionar internamente. E aí isso não dá para fugir muito de um padrão que já está estabelecido. Ele vai ter que escolher em que grupo ele vai. Não dá para viver isolado o tempo inteiro, até porque ele tem uma longeva carreira. Ele entra muito jovem no Supremo e provavelmente ele vai ser dessa turma que a gente conhece atualmente, ele vai ser um dos últimos a sair da Suprema Corte.
Exato. E o que chama a atenção também no caso, Priscila, eu estava acompanhando ontem, e ele foi aprovado por uma margem muito apertada no Senado, né? André Mendonça virou ministro do Supremo Tribunal Federal, graças a votos, de acordo ali que eu vi muitos senadores dando entrevista, graças aos votos de oposição e à pressão da bancada evangélica, né?
Isso foi um traço muito importante. Talvez as pessoas nunca tenham prestado tanta atenção numa sabatina, e eu acho que isso também fica como uma coisa importante, é que essa sabatina as pessoas achavam que era meramente pro forma, e sempre foi, é um rito, digamos assim, meio que estabelecido já, mas ela cumpriu sim um papel importante de revelar um pouco como ele pensa, como ele é, quando pressionado, como é que ele se posiciona. Isso é um teste de um pouco, que dá para ter uma ideia das posturas, né, de como é que esse ator político ele pensa as coisas, né? Então, primeiro ponto é esse, as pessoas entenderem que tem um rito, e esse rito ele tem uma razão de ser, né? E o segundo ponto é essa questão do, né, de como foi apertado, como foi desgastante, aliás, todo esse processo. Faz muito tempo já que Bolsonaro fez essa indicação, teve todo o desgaste com o Davi Alcolumbre, que, por sinal, isso protagonizou, isso abriu uma frente de batalha aí entre o grupo político do Davi Alcolumbre e outras lideranças religiosas. No dia de ontem, ontem, o tempo inteiro, muita discussão nas redes sociais, incluindo lideranças religiosas como Silas Malafaia, dizendo que André Mendonça ia pagar um preço muito alto, porque o Alcolumbre ia pagar um preço muito alto porque estava agindo contrário, enfim, né, toda essa briga política que virou político-religiosa. Isso levantou, inclusive, os ânimos dentro do Amapá, na defesa do Alcolumbre. Ele foi defendido, inclusive, por adversários históricos que disseram que ele tinha serviço prestado ao Amapá e era muito melhor prestar atenção no que ele tinha como serviço prestado como político e mandando Malafaia cuidar das coisas que tem que cuidar, que é dentro da atividade religiosa dele, que ele não deveria estar tão debruçado, né, sobre a política. Então, isso foi, né, demonstrando que todo esse processo foi muito desgastante, e eu fiz a leitura de que isso é uma demonstração de que Bolsonaro, ele ganhou na guerra, né, ele conseguiu nomear uma pessoa que ele indicou, mas ele, o desgaste que ele passou por isso seria evitado se a popularidade, se Bolsonaro tivesse hoje um outro nível de relacionamento com os poderes e ele tivesse nadando em uma aprovação positiva perante a opinião pública. Eu digo isso para tudo, assim, para conseguir um partido político para se filiar, para conseguir aprovar o seu indicado no Senado, para conseguir aprovar as medidas que o governo tanto quer aprovar. E todo esse desgaste político é a prova de uma perda de poder político importante do presidente. E eu, se fosse estrategista, né, dele, do Palácio do Planalto, eu diria: presidente, vamos prestar atenção nesse sinal amarelo. Tudo que envolve hoje a liderança do presidente tem se tornado muito desgastante, apesar dele, no final das contas, acabar conseguindo, porque o sistema ajuda, ele é muito governista, no final das contas, dificilmente alguém que é sabatinado, né, e foi escolhido pelo presidente, não vai ficar. Isso aconteceu, na verdade. E isso não aconteceria agora, mas veja o nível de desgaste que isso foi, que em outras épocas isso passaria, né, com muito mais facilidade, digamos assim. Mas ele ganha na narrativa, perante o público evangélico para dizer que conseguiu sim emplacar uma liderança ligada ao segmento e que, portanto, ele cumpre, digamos assim, com essa nomeação de André Mendonça, uma das suas promessas de campanha, digamos assim, de mandato, na verdade, que não foi nem na época da campanha, foi quando ele já era presidente da República.
E o que chama atenção também no caso, ô Priscila, eu estava lendo muita coisa dessa posse do André Mendonça, alguns senadores estavam dizendo que não fossem, né, os votos de Alessandro Vieira, Elisiane Gama e Leila Barros, né, estarem voltados a favor do novo ministro, muitos de outros senadores não teriam apoiado a essa escolha do novo ministro, o André Mendonça. Ou seja, pensando bem, o ministro, né, agora o atual ministro, o novo ministro André Mendonça, acabou virando, como podemos dizer, uma barganha, né? Ele ficou guardado ali durante muito tempo, o Alcolumbre, né, medindo força, dando de mercador, não ouvindo os pedidos, foi deixando ele no canto ali no canto, e muitos senadores, o Priscila, falam que o único jeito era aprovar ele, não tinha como não aprovar. Né, isso até mesmo os que são contrários a Bolsonaro. Ou seja, você acha que ele passou raspando aí, mas foi a união de todos os senadores e acabou tirando aí de jogo essa briga com o presidente Bolsonaro?
Assim, tem alguns ritos que é difícil para a gente, né, cidadão, entender por que certas coisas ocorrem na política, porque as pessoas... algumas questões são importantes e muito emblemáticas. Essa é uma. Se o senador acha que aquele não é o melhor quadro, que aquele, né, integrante ali, ele pode não ser a melhor escolha, por que simplesmente as pessoas não vão lá e honestamente votam como elas pensam? Né? O que é que amarra esses votos de bancada, essas escolhas, e acabam dizendo assim, como é que pode? Fica só incoerente, né, para o eleitor.
Exato, isso.
Deveria, a oposição deveria ter votado massivamente contrária a essa indicação e simplesmente o presidente seria obrigado a escolher outro. Isso é o que a gente aguardaria dentro de um mundo político ideal. Mas nas amarrações do dia a dia, existem alguns ritos institucionais que acabam, na verdade, prolongando e fazendo com que certas práticas políticas elas sejam mantidas. É uma tradição política. Indicações que vêm do executivo dificilmente são derrubadas no legislativo. Por uma série de amarrações que se fazem institucional. Aí tem a relação do presidente com as bancadas, do presidente do Senado, no caso, com as bancadas, da relação com o presidente da CCJ, né, que é quem faz esse rito da sabatina. Tem algumas relações que se mantêm preservadas e que pegaria muito mal se fossem derrubadas. Né? Mas em algum momento isso precisa acontecer. Porque qual é a principal crítica, independente de ser Bolsonaro ou de ser André Mendonça, independente dessas pessoas aí. A principal crítica é que essas indicações políticas para as Supremas Cortes e para os tribunais de contas também acabam enviesando politicamente as decisões. Essa é uma hipótese que acontece e que já foi, inclusive, uma das áreas de estudo dentro da ciência política sobre essa judicialização da política, que ela tem a ver tanto com decisões judiciais politicamente orientadas como também você judicializar as relações políticas, né? Então, essa é uma área de estudo que tenta demonstrar isso. Como é que essas indicações desses chefes de executivo para esses órgãos que vão julgá-los em alguma medida, porque a Suprema Corte acaba sendo o fórum onde um político que tem foro privilegiado, ele é julgado. Né? Então, como é que pode? Eu indico o meu julgador, isso não fere frontalmente o princípio da separação de poderes, isso é uma discussão antiga, né? Isso foi uma coisa, uma regra, mas isso está na Constituição, certo, muda a Constituição, se as pessoas entenderem que isso não é o correto, que isso traz algum tipo de dano democrático. Então, mas eu acho que a gente, aos poucos, está começando a enfrentar essa discussão no Brasil. Né? Essa discussão no Brasil parecia muito coisa acadêmica, isso está muito distante da população, mas hoje, principalmente com as redes sociais, com esse ativismo digital, as pessoas têm acompanhado muito mais esses ritos e têm questionado cada vez mais. E eu acho que a votação de ontem, o placar da votação de ontem, é um pouco uma resposta disso, sabe? Assim, tem um mal-estar instalado, ainda que tenha passado, a gente focando não apenas no resultado, mas no meio, na forma como tudo aconteceu, a gente percebe claramente que esse é o tipo de assunto que não fica mais restrito às instâncias de poder. A população, de alguma forma, cobra hoje que seja diferente, porque a gente só muda os resultados se a gente mudar o caminho. E eu espero que esteja aberta aí essa discussão e que nunca mais a gente retroaja, que a gente agora só ande para frente, né?
É verdade. E para a gente finalizar, Priscila, eu mesmo não queria estar na pele aí do novo ministro André Mendonça, porque eu vi algumas falas, né, logo depois que foi escolhido como novo ministro, ele falou sobre casamento, né, entre homossexuais, ele falou que é a favor, ele falou outras coisas que para um ministro, né, considerado terrivelmente evangélico, já foge um pouco aí, né, das suas convicções, né?
Isso. Então, o que é que acontece? Porque nós vamos parar. O que é esse discurso conservador? Ele acaba sendo um discurso restritivo. A gente não passa, a Suprema Corte, ela não passa o seu dia a dia julgando casos que dizem respeito à união homoafetiva. Ela não passa a maior parte do seu tempo discutindo aborto. Ela não passa a maior parte do tempo discutindo essas pautas de costume. 99% da pauta do Supremo tem a ver com uma série de outras coisas, os mecanismos do orçamento.
Exato.
Com o precatório, com toda essa engenharia institucional que envolve a produção de políticas públicas. E essas questões aí, elas são muito secundárias, não porque não são importantes, mas é porque elas não são a prioridade da agenda. Elas só acontecem casos de julgamento envolvendo essas temáticas em questões muito específicas. E lembrando que a Suprema Corte, assim como qualquer outro órgão do judiciário, ele age sob provocação, ele não tem poder discricionário de agir, eu agora vou dar uma contribuição aqui com esse debate. Não é assim. Para que o Supremo se manifeste, precisa ser impetrada uma ação específica, que só pode ser colocada ali por atores específicos, questionando a constitucionalidade de alguma decisão tomada em alguma outra instância. Então, o André Mendonça pode se defrontar, ao longo da sua trajetória como ministro do Supremo, pouquíssimas vezes com casos dessa natureza. Na maior parte do tempo, ele vai julgar ações políticas, e é isso que interessa a classe política. Se ele vai ter um posicionamento anti-aborto ou a favor da união homoafetiva, isso é o de menos. Isso é os políticos olhando no dia a dia, ele não vai julgar, ele vai julgar muito pouco sobre isso. É a mesma coisa quando o legislativo vem, algum membro do legislativo vem para dizer assim, eu vou no legislativo defender a família. Em poucos momentos se legisla sobre pautas ligadas à família. Pouquíssimos são esses momentos. Porque o direito, né, do legislativo, a prática legislativa, ela versa sobre assuntos de interesse público muito mais do que sobre interesses da esfera civil privada, né? Então, essa defesa, você ter como única bandeira, seja como integrante do Supremo ou do Legislativo, essa pauta que tanto chama a atenção do segmento evangélico ou do segmento de qualquer religião, isso é o mínimo, assim. Na verdade, a maior parte do tempo ele vai votar sobre outras questões e ele vai votar como um ministro, como outro qualquer, e ele vai votar, ou o parlamentar, no caso, vai se orientar como um outro parlamentar qualquer. Ele vai votar questões orçamentárias, ele vai... Agora, em momentos assim que ocorrem, esses temas, eles acabam cobrindo muita atenção da opinião pública. Aí, por exemplo, a gente viu recentemente aqui em Pernambuco a história daquele aborto que foi autorizado de uma criança que havia sido estuprada pelo tio e que veio realizar esse procedimento aqui em Pernambuco. E aí ali houve uma manifestação de parlamentares da linhagem evangélica para impedir, para tentar... Mas veja, o que é que eles podem fazer além de um discurso, de uma narrativa? Buscar tentar impedir isso judicialmente. E aí é quando nesses... Mas veja, quantas vezes aconteceu isso nessa legislatura? Uma, diante de tantas outras coisas que os deputados votam sobre essa orientação. Então isso é muito mais. O que eu estou querendo dizer é que essa questão de ser terrivelmente evangélico, seja para o legislativo ou para o executivo, é uma questão muito mais discursiva do que prática, do que traz efeitos práticos. Isso no dia a dia se dilui em lógicas que o sistema político e que o sistema jurídico acaba impondo e que eles vão acabar, né, inevitavelmente se enquadrando. Agora, que isso dá um baita discurso político para dizer, ah, esse político aqui é um defensor da família, ou esse ministro do Supremo, ele é alguém muito conectado com a pauta evangélica. Sem contar as outras questões, né, Germando, do tipo, aí é uma coisa que eu, como cidadã, fico muito curiosa quando se trata de votar tributação de templos religiosos, da atividade religiosa, né, isso de vez em quando acontece também, né, então, na verdade, por trás desse discurso de purismo, de conservadorismo, tem aí também um interesse econômico dessas instituições que, por exemplo, podem, muitas vezes são pautados projetos de lei tentando tributar a atividade religiosa no Brasil, que é isenta de impostos e que muitas vezes gera alguns desvios e algumas situações que causam, né, perplexidade na sociedade, né? Então, vamos aguardar para ver se nesses temas, além de outros como aborto e união homoafetiva, como é que esse terrivelmente evangélico vai se comportar, né?
Exato. Então, só para a gente finalizar, o novo ministro, né, do SDF deve ser empossado. No caso, a cerimônia está marcada para o dia 16 de dezembro, um dia antes da última sessão para o recesso de final de ano. Priscila Lapa, muito obrigado pela sua participação e vamos ver como esse novo ministro aí vai se comportar juntamente com os que já estão lá fazendo há muito tempo aí as suas obrigações.
Acompanharei atenta para a gente comentar tudinho aqui.
Forte abraço.
Um abraço, Germano. Um abraço a todos.
Você pode ficar ligado nas notícias do Jornal Folha de Pernambuco na hora que quiser. Basta usar o aplicativo Telegram. Com ele você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias. Basta procurar os principais plays de podcasts e acessar o canal Podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Anderson Ricardo, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Para você, forte abraço. Amanhã sou de volta.